Começa agora Laís Mann na Cultura.
Minha gente, bom dia, boa tarde, né? Um prazer sempre muito grande quando a gente chega aqui na nossa Cultura 930M, a mais livre de todas. Porque afinal de contas nós precisamos ter um lugar onde possamos falar livremente de todos os assuntos que nos preocupam, que nos alegram, que nos chamam a atenção, né? Então agora entrar assim depois do nosso Augusto Canário é uma responsabilidade, porque ele traz um programa denso, com muitas informações, e é exatamente isso que a gente quer aqui para a nossa Rádio Cultura. Comigo aqui no comando do programa, Jonas Moreno, boa tarde. Agora boa tarde, porque já é meio-dia e um, né? Passou bem de final de semana, Moreno? Beleza! Gente, eu acho que nós temos que fazer uma menção ao domingo que a gente teve, porque foi um dia maravilhoso. Acho que sábado também fez muito sol, né? Hoje conosco também aqui o Gustavo Hidalgo, nosso comercial, hoje dando uma assessoria especial pra gente aqui. Tudo bem, Gustavo? Passou também um final de semana bacana? Tranquilo, né? Porque a gente não tá nem acostumado mais, gente. E eu no sábado fui lá pra minha chácara e estávamos lá fazendo um churrasquinho e tal, nos distraímos, nos entretemos e ficamos naquele solzinho que estava gostoso, né? A gente estava achando que estava muito calor porque estava quente. E eu acabei meio que ficando resfriada e o nariz já meio entupido, como a gente costuma dizer, congestionado. Aí a gente já não dorme mais direitinho durante a noite. Então vamos sempre lembrar que, tanto no inverno quanto no verão, a gente tem que tomar certos cuidados com a nossa saúde. Principalmente, muita água. Alguns médicos dizem que você tem que tomar 3 litros de água por dia. Eu já cheguei a tomar 4. Logo depois da Covid, lá em 2020, que eu tive Covid pela primeira vez, porque eu tive 2 vezes, o médico sempre me dizia, muita água, 4 litros a médica me mandou tomar por dia. E aí eu tomava 4 litros por dia e era um problema muito sério, ainda bem que a gente nem podia sair de casa, porque o meu passeio mais frequente era no banheiro, né? Porque você toma água e evidentemente que você urina, felizmente, graças a Deus, para que os nossos rins funcionem bem bacanas. Mas muita gente acabou tendo problema renal, eu sou uma delas. Tudo que já adveio desse problema grande que a gente teve, que foi a Covid. Então, mais uma vez aqui, eu quero fazer uma homenagem muito grande à ciência, aos nossos cientistas, os cientistas brasileiros que descobriram, né, no Butantan, a vacina que trouxe tanto bem, tanto benefício para a população. E eu hoje, gente, falar uma coisa para vocês. Eu fico de cara, assim, fico muito surpresa de saber que existem pessoas que ainda não se vacinaram nem contra a Covid e nem contra coisa nenhuma. E é exatamente por isso que eu quero lembrar que nós estamos tendo um surto de meningite no Brasil muito sério. E vamos lembrar que a meningite também mata. Né? E você vai no postinho, é muito rápido. Tomei minha primeira dose mês passado e vou tomar agora a segunda dose por esses dias. Hoje não sei se vou ter tempo, mas se não tiver hoje, vou amanhã, de qualquer forma. E no mês que vem eu tomo a terceira dose. Então, não pode esquecer de tomar as vacinas. Você já tomou vacina, Gustavo? Gustavo já tomou as 3 doses. 3 doses contra a meningite. Já tomou a Jonas? Jonas também, olha aí, tá todo mundo vacinado aqui. Porque não é a meningite não é uma doença que contamina, que é contagiosa, mas ela te mata. Então, vamos prestar atenção nisso. Tenho sempre muito prazer, como eu já disse, de estar aqui no nosso programa Laís Mann na Cultura. Hoje a gente não vai contar com a participação do Carlito Biroli, porque ele tem uns compromissos, que aliás são compromissos muito bons, né? Ele mesmo vai contar essa novidade pra gente. Semana que vem ele estará aqui de novo. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que tem me chamado muito a atenção, porque ele me atinge diretamente e ele também atinge uma grande parte da população brasileira. Esse assunto chama-se idatismo. É uma palavra diferente que muita gente não sabe o que é, e eu também nem sabia que isso era idatismo. Eu até guardei aqui para mostrar para vocês e agora não vou conseguir achar. Mas enfim, eu não sei se vocês já repararam que hoje, inclusive o Brasil, deixa eu falar sobre isso primeiro, falar um pouquinho de dados. Hoje nós temos no Brasil uma população de 15% de pessoas com mais de 60 anos de idade. Mais de 60 anos de idade. Então isso representa mais ou menos 35 milhões de pessoas que têm mais de 65 anos de idade, pessoas chamadas idosas. Eu particularmente gosto de ser velha, acho velha uma palavra chique, assim, bacana. Gosto de ser velha. O idatismo, ele não é um termo muito conhecido, tão conhecido como por exemplo, o machismo, né, que é um preconceito, racismo, homofobia. Eu estou lendo aqui porque eu preciso ler, porque a gente não tem muito muita familiaridade, né, com esse assunto. Só que hoje isso está afetando bastante, porque é um número muito grande, sabe, de pessoas que têm essa idade. E o que é muito importante também é saber o que que se está fazendo com essas pessoas, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o idatismo é idadismo, tá? Eu falo idatismo, mas é idadismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o idadismo tem três dimensões. Ele tem o estereótipo, que são os pensamentos, o preconceito, que são os sentimentos, e a discriminação, que são ações e comportamentos. Na base mesmo, o idadismo é uma forma de preconceito sofrida por pessoas por conta da idade, sobretudo em relação aos indivíduos mais velhos. Porque o idadismo também acontece com pessoas mais jovens. Mas eu quero abordar exatamente essa coisa das pessoas mais velhas. E essa maior parte desses 15% encontra-se nas regiões sul e sudeste aqui no Brasil. Até uma coisa interessante, e eu quero contar para vocês que a gente vai fazer uma série desses programas, falando com pessoas com mais de 60 anos, algumas com mais de 70 anos, pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho e pessoas que estão a cada dia sentindo mais a carência da oferta de trabalho para a sua idade. Porque se por um lado você ficar mais velho, significa que você vai ter mais experiência, que você vai ter mais prática, mais conhecimento, né? Por uma razão muito simples, porque você fez isso durante muito tempo na sua vida. Então, se por um lado acontece isso, por outro lado, o que acontece é que a tecnologia está suplantando uma porção de coisas. Então, nós temos na ciência da informação um assunto que, de repente, são os mais jovens que dominam. E daí, esses empregos que poderiam ser preenchidos por pessoas mais velhas, eles são preenchidos por essas pessoas que estão aí no mercado de trabalho com a informação fresca, com a cabeça fresca. Mas, em compensação, existe uma outra geração que daqui a pouco a nossa produção vai levantar aqui o número de pessoas de até 14 anos que existem no Brasil. Então, o que que essas pessoas até 14 anos que existem no Brasil, o que que elas sentem, o que que elas pensam, qual é a perspectiva de vida dessas crianças, é muito interessante. E eu conversava agora há pouco com a produção também sobre uma coisa que é o seguinte: hoje você fala com um jovem de 40 anos, que vai ali 40, 50, 60, né? Mas eu quero falar desses de 40 mais. Eles se consideram velhos. Então, outro dia até brinquei com um amigo meu pela rede social, porque ele disse assim: nossa, acabei de fazer 40 anos e agora as dores vão começar a me incomodar, porque eu sinto cada dia uma dor nova. Eu disse para ele: então acho bom você começar a ver essas tuas dores aí, porque você, se Deus quiser, você terá muito tempo não para sentir dores, mas sim para viver a vida. Porque se com 40 você está se sentindo tão velho, o que diria eu com 73? Né? Eu estou me sentindo uma pessoa plena do ponto de vista intelectual. Posso sim desempenhar um trabalho profissional com gabarito, com competência, com profissionalismo. E tenho, gente, como todos nós temos, aquelas coisas do esquecimento, né, de você vai até a geladeira porque você foi buscar uma coisa, quando você chega na geladeira você não sabe o que é que você foi buscar. Então dizem os psicólogos, alguns psicólogos, uma aula da psicologia, que isso é normal porque nós estamos vivendo tempos muito estressantes, principalmente depois da maldita Covid, que vocês devem estar sabendo que a Covid está chegando aí de volta. E se a Covid está chegando de volta, é um alerta. Nós temos que tomar medidas para combatê-la, porque os resultados são muito ruins, gente. As sequelas são muito ruins. Quantas famílias que perderam suas pessoas, que perderam seus pais, seus filhos, enfim, pessoas da sua família. E quantos que tiveram uma série de sequelas. Eu posso dar um testemunho existencial e dizer para vocês, gente, eu tive sequelas da Covid que eu achava que não iria sobreviver. E poderia enumerar aqui uma série, mas não é esse o assunto, porque eu não quero falar sobre a Covid. Eu tô só fazendo esse lembrete de lembrar de tomar a vacina contra a meningite. É muito simples, é só ir num postinho e lá você vai tomar. Bom, então, o que eu quero falar hoje é sobre o tal do idadismo, né? Que é uma forma de preconceito sofrida por pessoas por conta da idade em relação, principalmente, às pessoas mais velhas. Esse termo vem de uma expressão inglesa chamada ageism, uma coisa mais ou menos assim, que significa prática discriminatória com base na idade. A discriminação etária, ela pode ocorrer nos variados setores da sociedade e causar os mais diferentes tipos de consequências entre os indivíduos que são vítimas dessa intolerância. Como, por exemplo, o isolamento social. Eu vou dar um depoimento pessoal para vocês. Eu sou uma mulher que venho de uma carreira pública já há mais de 50 anos. Principalmente na minha cidade, eu sou conhecida por razões óbvias, né? Trabalho nos meios de comunicação desde os 16 anos de idade. E quando eu estou num ambiente onde eu não sou conhecida, eu sinto realmente esse preconceito na minha pele. É uma sensação muito estranha, como se a gente estivesse num universo paralelo, sabe? Fora da realidade. É como se as pessoas não te enxergassem. Tem gente que nem nos cumprimenta. Eu estava uma vez numa reunião em Brasília, uma reunião na casa da minha filha, e chegou uma das amigas dela e ela não me cumprimentou. Mas não é porque ela fosse antipática ou porque... Ela não me cumprimentou porque... Tipo assim, ai, quem é essa velha, né? Sei lá, ela nem vai entender que eu tô cumprimentando ela. E eu nem tinha 73, talvez eu não tivesse ainda nem 70. E isso é uma coisa que me deixa muito surpreendida, sabe? Me deixa perplexa, porque eu sou um ser de comunicação, né? Se me deixarem aqui, eu fico falando até as 5 horas sem parar. E sempre terei assunto, embora ele não interesse a muita gente, mas ele vai com certeza pegar uma faixa da população que gostaria de saber o que é que eu estou falando. E outra coisa que as pessoas têm é que... Só arruma aqui para mim, Gustavo, por favor. O que as pessoas têm é que elas acham que porque somos velhos, nós sabemos tudo. A gente sabe tudo. Parece que você é obrigado a saber de tudo. Ah, mas no teu tempo? Não, gente, meu tempo é hoje. Eu vivo hoje. A única coisa que eu tenho diferença a uma pessoa de 40 é que eu tenho mais tempo do que essa pessoa. Eu sempre terei mais tempo que essa pessoa. Isso só vai parar no dia em que eu morrer, que eu for de volta para minha casa, e essa pessoa então vai continuar evoluindo, e tomara que todos nós pudéssemos chegar a, sei lá, que idade seria ideal a gente chegar. Então eu quero falar sobre isso, quero que quem se identifica comigo, liga aqui pra gente, como é que é o nosso telefone, vamos lá, liga pra gente aqui, é o... O telefone da cultura, gente, vamos lá? Ninguém sabe agora, né?
3015-1800 ou 3337-1010.
Aê, essa é a voz do nosso querido Jonas Moreno. Obrigada, Jonas. Então, se alguém se identifica com a gente, vamos ligar, tá bom? Porque ainda, de acordo com o que eu falei agora há pouco sobre a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ele e esses três tipos de preconceito que ele aborda, né? Esse termo, ele é novo. Então, quando eu falei com algumas pessoas que serão minhas entrevistadas ao longo dessa série de programas que eu farei, elas diziam para mim, o que é idatismo, né? Não sei o que é isso. Então, ele é novo, ele foi usado aparentemente pela primeira vez em 1964, por um psicólogo norte-americano, Robert Butler. Então, vamos ver, vamos tentar explicar essas opiniões, porque, gente, não é que se queira apenas debater. Não vamos apenas debater um assunto e dizer, ah, eu sou vítima do idadismo. Ah, porque... Não, a gente tem que saber o que é esse termo, saber que nós somos vítimas, entre aspas, desse tal conceito, né? Que ele não é ainda considerado um preconceito, ou não sei se não é mais considerado um preconceito, e ver de que forma nós poderíamos abordar assuntos e soluções que me parece que o governo federal já está fazendo alguma coisa nesse sentido, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho, assim que a gente faça um comercial. Podemos fazer um comercial, Jonas? Eu vou tomar uma aguinha e volto já.
Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.